ברשות הרבנים החשובים, ראשי קהילות, ראשי ישיבות, מנהלים, מחנכים, и todos os pais que vieram hoje participar dessa noite especial. Erev Shabbat eu recebi uma ligação de dos grandes mechanchim da cidade. E dentro dos assuntos que a gente falou, ele me perguntou e falou: você que organizou a noite de Chinuch, que vai ser na terça-noite? Eu falei: alevai que eu pudesse falar que sim. Infelizmente, eu não tive o mérito de ser o organizador sozinho. Ele falou: sabe que eu estou com inveja de vocês? Eu falei: por quê? Porque eu tinha esse sonho há anos. Eu tenho esse sonho há anos. Mas eu nunca tive tempo para conseguir dedicar para fazer isso acontecer. Eu virei para esse rabino, por Afpassi, e falei: Rav, não te faltou tempo. Te faltou um Henry Krivat. Te faltou uma senhora Vanessa Horn. Te faltou uma senhora Moria Fish. E te faltou uma senhora Amanda Plusnik. Te faltou um Yoni Stern. São as pessoas que estão atrás desse evento e fizeram acontecer. Então, todos Ruth é deles. Baruch Hashem, eu posso falar que talvez 0,5% Anim Shtatef em tudo isso. Então, Bezat Hashem, que seja Letoelet, Bishut Erabim. Rabotai, escutei do Rav Joey Haber. Para quem não conhece, uma pessoa que estudou em Staten Island, Brisk, mais de 11 anos em Koilel, em BMG, em Lakewood, e hoje é um dos grandes barshanim da Keilah Halabit de Brooklyn. E ele começou uma drashá a respeito disso, com uma pergunta que eu nunca parei para pensar. E ele falou que ele está baseado numa coisa que ele não tinha como ver, porque ele tem todos os filtros, ele não tinha acesso. E um balabai chegou para ele e falou: Rabino, você precisa ver um documentário chamado Social Media. Falou: eu não quero ver. Esse balabai mandou o tag ligar para o Joe Haber, falou: se você fala do assunto, você precisa ver. Eu também não consegui ver, Baruch Hashem, também não tenho acesso a essas coisas. Ontem tentei em casa, mas Baruch Hashem não conseguimos. Mas eu vou trazer o Tamtzit que ele trouxe. E ele fez uma pergunta que me deixou muito pensativo. Quanto custa para ter o Facebook no celular? Quanto custa? Eu quero ter Facebook no meu celular. Quanto custa? Quanto custa para ter Twitter no celular? Quanto? Alguém pode me ajudar? Eu não tenho esses programas, eu não sei quanto custa. E um Instagram, quanto custa? Rabotai, todo o meio social é grátis. Todos os meios sociais, todos os aplicativos são grátis, não custa nada. E Rabbi Haber pergunta: eu não estou entendendo. Sabe quantas vezes eu entrei em lojas tentando levar terno, sapato e falar: não quero pagar? Fala: se você não paga, você não leva o produto. Você, como cliente, você quer levar um produto que te interessa, paga. Como pode ser que esses produtos multimilionários, bilhões de dólares estão sendo avaliados esses produtos, e você não paga nada para ter eles? Porque a resposta é muito simples: você não é o comprador, você é o produto. Uma pessoa que tem meio social não é o cliente, você é o produto. Tem milionários no mundo inteiro investindo bilhões de dólares porque eles querem o teu tempo, eles querem tua cabeça, eles querem teu cérebro, eles querem te segurar quanto mais tempo prendido nessas besteiras. Quem aqui se considera um sapato? Quem se considera uma camisa? A partir do momento que você abre meios sociais, você é um sapato, você é uma camisa, você é um carro, você deixa de ser um ser humano, você é o produto. Quantas vezes alguém abre o celular só para mandar uma mensagem? Só para olhar uma coisa importante? Só para rever uma mensagem que me mandaram que eu preciso contar para alguém? E quando ele olha para o relógio, passaram já 2 horas e meia que ele só foi olhar a mensagem. Para voltar, a gente está sendo enganado. A gente está sendo pego como trouxa. Porque a gente está virando sapatos, camisas, carros, para não falar às vezes animais de estimação de outras pessoas milionárias que estão roubando nossa cabeça e estão roubando nosso tempo. Qual que é o resultado de tudo isso? Fizeram um estudo nesse Social Dilemma, aparentemente nesse documentário, De 1960, por ano, a depressão de adolescente subia a 2 a 3% por ano. De 2 a 3% por ano, teen depression, depressão de adolescente subia por ano. A partir de 2010, teen depression, que é de 15 a 19 anos, 70% ao ano. Pre-teen depression, 10 a 15 anos, 150% ao ano. Cada um pode falar com o Mechanic que conhece. Ansiedade, falta de autoestima, depressão. Que falta para os nossos filhos que eles estão assim? A saúde mental dos nossos filhos está comprometida. De 1960 a 2010, suicídio na adolescência era uma coisa rara. Adolescente é feliz, adolescente está bem. De 2010, teen suicide, de 15 a 20 anos, 60%. Pre-teen suicide, de 10 a 15 anos, 130%. O que, que aconteceu em 2010? 2010 é o ano que foi fundado o Facebook. Rabotai, a gente tem dinheiro que nossos pais não tinham. Se uma pessoa hoje abre a geladeira e vê quantos produtos ele tem na geladeira dele, os teus avós não sonhavam em ter isso num ano. Abre os nossos armários. Quem não tem 2 carros? Quem não tem empregada? A gente está deprimido do quê? A saúde mental dos nossos filhos está 100% comprometida. Desde que colocaram um meio social na nossa vida, isso está acabando com a nossa vida. Eu quero fazer, eu vou tomar um risco. Eu estou tomando um risco, mas eu peço para vocês serem bem, bem, bem sinceros. Eu quero que vocês sejam sinceros. Eu vou dividir todo o público que está aqui em 2. Eu vou dividir todos vocês em 2. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. E se uma pessoa se identifica, por favor, levanta a mão e mantenha a mão de pé. Primeiro grupo. Quem desse grupo, Baruch Hashem, tem filhos? E ele ainda não deu nenhum aparelho eletrônico, tecnológico para o filho, e gostaria de não dar nos próximos anos, por favor, levanta a mão. Eu peço, por favor, para levantarem a mão. E mantenha a mão de pé. Agora eu quero fazer uma segunda pergunta. Mantenha a mão de pé, por favor. Mantenha a mão de pé, por favor. Quem no público já deu aparelhos eletrônicos, tecnológicos para os filhos, e hoje, olhando para trás, gostaria de dar um passo para trás, e se pudesse atrasar mais alguns anos para dar para eles? Por favor, levanta a mão. E por favor, mantenha a mão de pé. Os 2 grupos, por favor, levanta a mão. E agora eu quero que todo mundo olhe para toda a sinagoga. 90% da sinagoga está com a mão de pé. 95% desse público levantou a mão. Se ninguém quer, porque a gente dá. Se ninguém quer, porque a gente tem. Eu vou trazer a solução, não sei se é solução, Beseata Dishmaya, com a ajuda de Hashem. Tem um programa chamado Must, nos Estados Unidos. Must, Roshei Teivot, tá bom? Mothers United to Stall the Technology. Foi feito um estudo, e infelizmente o quanto bom pai a gente é. Saiba que os rabinos de todas as comunidades são bons, e bons até demais. E eles já estão falando isso há muitos anos, mas ninguém deu bola. Os nossos diretores são excelentes, principalmente no Brasil. Eu posso falar, uma pessoa que estudou no Lubavitch, continuou na Yeshivá de Kutia, e hoje eu tenho meus filhos no Maguen Avraham e Beit Esther, e minha esposa trabalhando no Beis Yaakov. Os nossos diretores e professores são excelentes, e estão tentando. Mas por algum motivo, pai gosta de burlar a regra. A gente tem esse estigma. Ninguém vai me falar o que fazer. E se me falar, no horário escolar. O diretor tem direito de me pedir um uniforme na escola. Eu saí da escola e isso acabou. O MUST é uma organização de mães, pode ser de pais, que hoje a gente vai fazer a diferença. Rabotai, por que eu dou celular para o meu filho se eu não quero dar para ele? Por que eu dou um iPad para o meu filho se eu não quero que meu filho tenha um iPad? Por que eu dou para o meu filho uma coisa que eu sei que é nociva? Por quê? porque a pressão social me obriga a fazer uma coisa que eu não quero fazer. E a pressão social está dentro da classe do meu filho. Rabotai, a solução é muito simples. Se todo mundo decidir mudar, não precisa nem começar, já está resolvido. E se uma pessoa decidir não mudar, você acabou de estragar a classe do teu filho inteira. Porque o teu filho tem, e os outros 10 pais que não querem dar, vão começar a pressão. Mas ele tem, por que ou não? Ele tem, por que não? Ele dá, e ele veio me contar, e ele falou. E dia seguinte a gente chega na escola, e os dois que tentam conversando do celular, e o meu filho que eu não quero dar se sente menos. Se você não é responsável pelo teu filho, por que você tem coragem de fazer isso com o filho do teu amigo? Mas se a escola, por regra, não necessariamente a gente vai escutar. Mas se os pais se unirem, se as mães se unirem, isso vai mudar. Bezrat Hashem, a gente colocou panfletos, no Bezrat Hashem, entendi que em todas as cadeiras, no Ezrat Gvarim, como a gente começou falando, a gente foi subestimado, o Tzibur quer ser melhor. E a gente não esperava tanta gente. Então faltou papéis, vai ser publicado pelos e-mails de todos os lugares, não sei exatamente, os responsáveis vão se ocupar de mandar a próxima reunião. Segunda-feira vai ter a primeira reunião do Must, para mães que estão interessadas em fazer diferença. A gente está deixando um telefone para ligar, para contatar, para WhatsApp, o que que for. Eu quero ser embaixadora da minha escola. Eu quero ser embaixador da classe do meu filho. São reuniões onde pais de cada classe decidem o nível espiritual que a classe está. Às vezes tem classes que podem chegar na Dargah, a gente por mais 2, 3, 4 anos, ninguém vai dar nenhum aparelho na mão dos filhos. Não estou falando de aparelho da casa. Isso é importantíssimo. Tag é importantíssimo, mas não é disso que a gente está falando. Eu estou falando do meu filho não ter um celular dele. Eu estou falando do meu filho não ter um iPad dele. Na minha casa não tem o iPad das crianças. E muitas pessoas me falaram, não, o iPad é da casa. Tem banco no iPad ou tem Candy Crush? Que aplicativo você tem no iPad? O iPad é do teu filho, não é teu. Porque se fosse teu, ia ter teus bancos, ia ter teu e-mail, e não ia ter tantos joguinhos ou tantas coisas que não é exatamente o que a Torá quer da gente para ver. Rabotai, se cada classe se juntar, e isso Bezat Hashem, as três organizadoras, as três mães vão se ocupar, mas não adianta elas correrem atrás de todo mundo. Hoje à noite eu vou ligar e vou marcar que na classe do meu filho eu quero ser embaixador da classe do meu filho. E se a gente conseguir chegar num nível que na classe do meu filho ninguém vai ter aparelho, quando o teu filho chegar e falar, pai, mas eu quero. Por que você quer? Porque todo mundo tem. Querido, eu quero te falar uma coisa. Na tua classe ninguém tem. Eu sei. Em questão de 2 a 3 anos você vai sentir a diferença 100%. Se tem classes que às vezes não dá para fazer isso, tem outros níveis. Se teu filho tem aparelho, ele nunca vai tirar esse aparelho fora de casa. E quando tem visitas, você vai respeitar o amigo que veio, e do mesmo jeito que você não vai servir comida que ele não come, você não vai dar um aparelho para o amigo do teu filho, que o pai não quer que use. Porque eu quero continuar mandando meu filho para casa de todos os amigos dele. Eu não quero ter escolhido uma escola excelente que eu escolhi para os meus filhos. Eu escolhi o melhor chinuch para os meus filhos. E está pensando se ele pode ir na casa desse amigo ou daquele amigo. Eu quero que na escola que eu escolhi, eu me identifico com essa escola. Eu me identifico com o rabino que está em cima da escola. Eu me identifico com o diretor. E eu sou um pai responsável. Então quem mandou lá, o meu filho vai em todas as casas, em todos os aniversários e todas as festas. Porque eu sei que ele vai servir a comida do nível de kashrut que eu quero. E eu sei que não vou mostrar coisas para o meu filho que eu não quero que ele veja. Rabotai, se todos nós hoje decidirmos, já está resolvido. Não precisa de muito mais bagunça. Se uma pessoa ficar para trás, leva a responsabilidade da classe do teu filho. Mas não pelo teu filho, que você não foi responsável, pelos amigos dele também. E isso é uma responsabilidade demais grande. Quem não quer comprar um carro para o filho dele? Eu adoraria poder comprar um carro para o meu filho, mas não com 10 anos. Carro é muito importante. Carro é muito bom, me dá muita comodidade. Mas antes dos 18 anos, 20 anos, 21, eu não quero que meu filho tire carta, eu não quero ele dirigindo pelas ruas, porque ele ainda não é maturo para isso. Um dia talvez ele vai precisar do celular, mas hoje na escola ele não precisa. Se você precisa para o teu trabalho, não é na mão do teu filho que você vai dar. Você vai usar. Se você quer mostrar do teu celular uma coisa para o teu filho, isso é tua responsabilidade. Mas ele ter um aparelho dele, não. Rabotai, eu pareço extremista, né? Hoje de manhã, um dos grandes amigos meus me mandou uma reportagem da UOL. Eu respondi na hora, falei, GG, não consigo abrir, me ajuda. Ele me mandou a reportagem da UOL. O presidente da Flórida, hoje, o UOL, tirou uma lei onde proíbe qualquer criança abaixo de 14 anos fazer parte de meios sociais. Porque eu não quero meu filho crescendo dentro do celular. Essa lei vai entrar em vigor 1º de janeiro de 2025. Até 14 anos, todos os meios sociais têm como obrigação de cancelar qualquer conta e qualquer informação dado para uma criança até 14 anos. Se teu filho tem 14 ou 15 anos, sem a permissão dos pais, o meio social não pode aceitar ele para nenhuma conta. Se teu filho colocou um meio social e você se negou, o meio social tem obrigação de apagar a conta. A partir dos 16 anos, pelo menos na Flórida, eles acham que o filho é responsável. Baruch Hashem, estão abrindo outro projeto aqui na cidade, Hineinu Ledorot, que é um projeto de aula para as mães, que visa a conscientização da tecnologia. Rabotai, eu não gosto quando eu chego num lugar de Torá e começam a falar, tirando a Torá já é um problema muito grave. Eu não gosto de escutar essas coisas. Porque tirando a Torá a gente não é Yehudi, tirando a Torá eu não sou ser humano, tirando a Torá não me interessa nada. Mas se os goyim entenderam o perigo que é isso, se os goyim entenderam o perigo que é isso, nós que somos os Kedoshei Elyon, nós que representamos Hashem nesse mundo, qual que é a pergunta? Qual que é a questão? Como que a gente vai dar uma coisa tão nociva, uma arma numa mão do meu filho? Mas escuta, você precisa entender. Hoje o mundo é necessário para isso. Para o teu filho, não. E as crianças que estão nisso, estão com problema de mental health, de saúde mental, de um jeito anormal. Se perdeu a proporção. Ninguém quer o filho deprimido, ninguém quer filho com problema de ansiedade. De 2010, isso disparou que nem louco. O ano que começou o meio social. Eu termino com uma história, que talvez quem me escuta já chegou a escutar essa história. Quem conta essa história é Rav Yoel Gold, um Rav em Los Angeles, ele é famoso pelos filmes de Chizuk que ele dá. E Rav Yoel Gold, ele é rabino de sinagoga, mechanech também numa escola. E ele conta que por anos e anos e anos, quando já está no final do ano, os alunos já estão burnt out, já está cansado. Fim de ano, já passou as provas, e os professores querem dar prova antes porque querem corrigir antes das férias, não querem entrar nas férias com problema. E aí, última semana de aula, precisa meio que matar tempo, cave a rola, não estou mezalzele em ninguém, chas v'shalom, mas é um momento difícil de dar aula. Então, tem uma mensagem que ele quer deixar para o fim do ano. A mensagem da importância da palavra. Quando você fala uma coisa, você é responsável pelo que você falou. E o que, que significa uma mera palavra falada ou escrita? E ele conta que ele chega nos últimos dias de aula, ele divide uma folha sulfite para todos os alunos da sala de aula. Nessa sua folha sulfite, ele manda dobrar em três. Dobra em três, corta essa folha em três pedaços. Tá? As crianças começam a se divertir. O pedaço precisa ser exato e sem régua. Não pode cortar com tesoura. Passa a saliva, tenta cortar. E as crianças começam a se divertir, entendem que vai ser uma aula diferente. Excelente. No primeiro pedaço da folha, fala o rabino. O Moré da guitarra, Viol Gold. Eu gostaria que todos vocês, e não pode contar para um amigo o que é, escreva no primeiro pedaço da folha a última coisa que você imaginaria entrando na tua boca. Aí começa a piada. Um vai escrever uma barata, outro vai escrever uma banana podre com chantilly não sei o quê. E cada um começa a imaginar a coisa mais nojenta que pode estar na boca dele. Excelente. Dobra esse papel em dois. Agora em quatro, agora em oito. As crianças se divertindo. Isso leva 7 a 8 minutos até acontecer. Agora todo mundo joga no chão. Todas as crianças jogam no chão. Agora pula em cima do papel. O menino pensando na barata começa a pular com toda emoção. O outro na banana pula com emoção e assim por diante. Ótimo. Todo mundo volta para a cadeira. Segundo pedaço de folha. Eu quero que cada um escreva a última coisa que você imaginaria subindo na tua perna. Uau, um rato. um cachorro me lambendo, o que que for. E começa todo mundo a rir, estourar de rir, mas não pode falar para o amigo. E começa a agito e começa a empolgação. Dobra em dois, dobra em quatro, dobra em oito, joga no chão e pula em cima. E assim vai. E todo mundo pula em cima. Agora o terceiro pedaço da folha. Eu gostaria que cada criança escreva no papel de que maneira se chama teu pai. Tem gente que chama Abba, Papi, Daddy, Tati, Father, como você quiser, papai. Ótimo. E as crianças começam a pensar duas vezes antes de escrever. Escreve no papel, pode escrever. Depois de um pouco de dificuldade, eles escrevem. Dobra em dois. Não, Rabino, isso não. Dobra em dois, quatro, oito. Joga no chão. Jogar no chão, depois de muito tempo, a maioria das crianças começam a jogar. Agora pula em cima. Não tem uma criança que consegue pular em cima. Não tem uma criança que consegue pular em cima. O Rabino pergunta, teu pai está no Koilel, 15 quilômetros daqui, teu pai está trabalhando a 25 quilômetros daqui. O que você está pulando num papel? Porque quando você escreve como se fosse o kinui do teu pai, você se conecta e não consegue. Isso durou por 8 anos. No 8º ano, o Rabino começa, primeira folha deu certo, segunda folha deu certo. Terceira folha, cada um escreve como se chama teu pai. Agora dobra. 2, 4, 8. Joga no chão. Pula em cima. Uma criança pulou em cima. Todo mundo começa a rir e o Rabino fica sem graça. Então ele fala, aparentemente a maioria não pulou, a maioria não conseguiu. Mas o Rabino entende, eu perdi minha aula, deu errado, eu não consegui. Eu falhei. Por 8 anos deu certo, esse ano deu quase certo, porque um pulou sim. Ele termina a aula, depois de 2 dias ele encosta nesse aluno, ele pega ele jogando um beisebol, ele está feliz. O Rabino fala, passa o taco, eu vou fazer um home run. Ele pega o taco, home run, sai correndo as 4 bases. O menino dá um abração nele e fala, a gente fez um ponto, boa! E ele sente que agora é o momento. Ele vai para o menino e fala, querido, me fala uma coisa. O que você escreveu naquela folha? O que você escreveu? Falou, Rabino, deixa. Falou, por favor, me ajuda. Você estragou minha aula, não por mal. Eu falhei. Me ajuda para o próximo ano não fazer essa falha. Falou, eu escrevi father. Father? Falou, é. E assim que você chama teu pai? O menino olha para o Rabino e fala, by now, yes. Hoje em dia, sim. O Rabino falou, me explica o by now. O que quer dizer hoje em dia, sim? Falou, Rabino, eu sempre chamei meu pai de daddy, papai. Mas infelizmente ele está tão ocupado na vida dele que ele não me escutava e era impossível falar com ele. Então, há 1 mês atrás, eu comecei a chamar ele de father. Falou, uau! E funcionou? Falou, por 2 dias funcionou. 3º dia ele já estava de novo no celular. Ele não vem para casa e ele não está em casa. Ele vive no escritório. O Rabino começa a chorar e falou, quero falar uma coisa. Esse pai reza na minha sinagoga. É o primeiro em todas as reuniões de pais. Não tem um shabat que ele não pergunta como está o filho dele. Ele adora o filho dele. Mas ele não transmite isso para o filho dele. E o filho acha que o pai não conhece ele e precisou mudar o nome. Rabotai, nossos pais deram um presente para a gente. Um presente muito, muito, muito especial. Deram para a gente infância, adolescência, saúde, diversão. Nossos filhos também merecem isso. Vamos proporcionar isso para eles que eles merecem. Novamente gostaria de agradecer o Mará de Atrá, Akilat Mekor Chaim, que recebeu a gente, todos os rabanim que vieram participar, porque sem o peso de toda a Torá que a gente tem em São Paulo, esse evento não ia sair, esse evento não ia acontecer. Porque um evento de educação sem Torá, isso daqui não é educação. Pode ser outra coisa. A nossa educação está baseada na Torá. Então, eu gostaria de agradecer novamente a todos. E Bezat Hashem, hoje a gente vai fazer a diferença. Se todo mundo decidir que eu vou fazer parte do must, o problema já resolveu, não existe problema. O teu filho não vai ter um aparelho, porque ele não vai ter como te atacar, mas todo mundo tem. Mas se eu decidir que eu estou fora, a classe do teu filho está comprometida. Boa noite.